Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Sexta ministração, por Juvenal Moura. Assunto, derramar-se em amor no serviço até a vinda do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glória ao Senhor. Amém. Tem um salmo que diz, bom é louvar o Senhor. Você pode mudar essa palavra de bom para gostoso. Gostoso é louvar o Senhor. Aleluia. É muito gostoso louvar o Senhor. O Salmo 89 diz que a maneira de glorificarmos a Deus é nos alegrarmos nele e com ele todos os dias. Aleluia. Nos alegramos nele e com ele todos os dias da nossa vida. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma apologia à palavra de Deus aqui no Deuteronômio capítulo 4, verso 2, para que todos nós valorizemos a palavra de Deus. Diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A palavra de Deus, ela tem supremacia. A palavra de Deus tem excelência. A palavra de Deus é pura. Diz no, na, palavra, na própria Bíblia, diz que a palavra de Deus é pura e purificada 7 vezes. A palavra de Deus não precisa do apêndice da ciência. A palavra de Deus não precisa dos retoques científicos. Ela não precisa de nada disso, da pintura deste mundo, da ciência moderna. Ela não precisa. Ela em si é poderosa. Ela em si produz vida. Ela em si, ela cria vida. Ela em si tem mais poder do que a célula-tronco para criar órgãos e membros. A palavra de Deus é poderosa. Vamos nós nos apegar e confiar na palavra de Deus. Nossa fé tem que ser viva e ter um coração de criança para acreditar que a palavra de Deus tem poder. Se não nos fizermos como uma criança, de forma alguma nós herdaremos o reino de Deus. De forma alguma vamos herdar o reino ou reinar com Cristo. Se tivermos uma mente fértil que precisa, a palavra de Deus recebeu o acréscimo da nossa mente inteligente. Graças a Deus pela palavra do Senhor, porque por ela os mundos foram criados. E não só naquele tempo, mas hoje o Senhor cria as coisas pela sua palavra. Por isso, a maneira de esperarmos o Senhor voltar é guardar a palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia recebeu um elogio do Senhor. O Senhor disse a ela: como guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra significa viver da fé. Porque tudo quanto nós ouvimos do Senhor, por essa fala de Deus, nós vivemos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Aquela inspiração, aquele sopro divino que produz vida no nosso espírito, por ela vivemos. E ela é capaz de nos sustentar também fisicamente, é capaz de nos tocar na alma e produzir realmente ali vida, a vida excelente de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Irmão, aquele que é verdadeiramente cristão ama a palavra de Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A palavra de Deus é a provisão para todas as horas, para todas as situações que enfrentamos na vida. A palavra de Deus e o nome de Jesus. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O nome de Jesus Cristo tem que ser confessado pelas nossas bocas todos os dias. A menos que você não ore todos os dias. Porque em toda oração nós mencionamos o nome de Jesus. Confessamos o seu nome. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Precisamos de uma vida de oração porque temos fé na palavra de Deus. Confiamos na palavra do Senhor. Não negamos o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome pelo qual nós reunimos, é o nome pelo qual nós temos acesso ao Pai e temos recebido todas as coisas segundo a sua vontade. Graças a Deus. A vida cristã vai consistir em uma vida na palavra do Senhor. Uma vida de entrega. Uma vida de rendição. A palavra de Deus que ela dá início à nossa vida e ela dá progresso à nossa vida. A palavra de Deus vai cortando a nossa própria natureza e vai manifestando a natureza divina em nós. Eu estava meditando no valor do dígito zero, por exemplo. Quanto vale um zero? Um zero, nós sabemos todos que vale um zero. Mas quanto que pode valer um zero? Depende. Se ele tiver antes de algum dígito, não vale nada. Mas se ele tiver depois, poderá valer 10 vezes o dígito que tiver anteriormente. A nossa vida cristã é o operar da palavra do início ao fim para se cumprir a palavra de João Batista, o conselho, o legado que ele deixou, que é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Por exemplo, se o zero for colocado após o um, o valor dele será 10. Mas se ele trocar e for na frente do um, ele não vale nada, ele é zero. A nossa vida começa com 100 na primeira escala e tem que ir ao zero. Quando chegar ao zero, nós vamos ter o valor de Jesus Cristo na nossa vida. Nós vamos ter a revelação dele. Nós não viveremos mais nós, mas Cristo vai viver em nós. É um processo de Deus na nossa vida que está. Nós começamos como crentes, e eu penso que às vezes os crentes regridem, porque quanto mais velhos vão ficando, maior eles estão ficando no seu ego, ao invés de ficarem menores. Nós não temos problemas com os crentes novinhos nas igrejas, nós temos problemas com os crentes velhinhos nas igrejas. É com eles que nós temos problemas. Porque eles chegam a certa idade, estão inteiros, nunca chegaram a zero. Quando Moisés chegou aos 40 anos, Moisés estava plenamente cheio de si. Porque ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E disse Estevão, ele era poderoso em palavras e obras. Ele descobriu aos 40 anos que ele era um homem poderoso. Mas aí Deus o leva para trás do deserto. E ele leva Moisés dessa escala de poderoso para uma pessoa impotente, uma pessoa que chegou ao zero. E ele, nessa idade, com 80 anos, ele recebe um salmo, o Salmo 90. Ele pensa que sua vida realmente havia se acabado, se tornado inútil. É exatamente onde acaba a sabedoria humana, acaba a força humana, acaba o poder humano, acaba a capacidade humana, é que começa o poder de Deus. É aí que começa. Quando acaba-se a nossa sabedoria, então começa a sabedoria de Deus fluir na nossa vida. Não é de se admirar que os ministérios vão frutificar quando estão chegando na sua velhice e vão frutificar no seu potencial, no potencial que Deus quer. Eles precisam muito trabalhar da cruz de Cristo. Oxalá se um jovem aqui comece realmente a se render tanto ao Senhor, que aí o Senhor poderá usá-lo daqui a alguns anos, com poder, com glória, com honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo ficou anulado por 30 anos, entrando na congregação, na sinagoga, ouvindo a leitura das Escrituras cada sábado, e aí com 30 anos, pela primeira vez na sinagoga de Nazaré, alguém lhe oferece a escritura e Jesus lê um capítulo do livro de Isaías, uma parte do livro, que o Espírito do Senhor, é Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, a pregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Se cumpre a escritura, a palavra viva de Deus agora está na sinagoga. O verbo vivo, a própria palavra encarnada está ali. O grande privilégio dessa sinagoga, receber o verbo vivo encarnado. Graças a Deus. Irmãos, eu quero que os irmãos realmente tenham um coração entregue para o Senhor. Existe uma recompensa, existe uma coroa reservada para todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor. Consideremos que nem todos tenham um ministério tão proeminente ou de alcance como teve o apóstolo Paulo. Mas ele disse: eu acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Isto quer dizer, naquela responsabilidade que você recebeu, você ser tão diligente em amor pelo Senhor, pela sua vinda, esperando com paciência, servindo naquela medida que o Senhor deu, com amor, porque o ministério, quem não sabe o seu ministério no corpo de Cristo? Existe um ministério do qual você pode se levantar e exercitar a qualquer hora, a qualquer momento. O ministério de amar. Ninguém pode dizer que não tem função no corpo de Cristo. Ninguém pode dizer que não tem ministério na casa de Deus. O sumo sacerdote tinha um ministério específico, ele era mediador. Ele era um mediador perante Deus. Ele tinha que exercer o ministério do amor, carregando todas as tribos de Israel no seu peito, no seu coração. Ame todos os santos e sirva todos os santos. Hoje nós não vemos se cumprir o que dizem Colossenses, Paulo dizendo a eles: olha, eu tenho visto o amor que vocês têm para com todos os santos. São raros lugares onde podemos dizer assim: temos visto o amor que vocês têm para com todos os santos. Nós amamos alguns santos e alguns santos porque olhamos para a aparência daquele santo, ele tem algumas imperfeições, então motivo para não amar. Temos que amar todos os santos. A igreja que encontra o primeiro amor é aquela igreja que ama todos os santos e tem uma fé viva no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Ame todos os santos. Todos. Você tem poucos santos na tua localidade. Será muito mais fácil você amar cada um deles. Quero que esses irmãos abram a Bíblia em Mateus 26, do versículo 6 ao 13. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Queiram ou não queiram, os discípulos que no momento criticaram a atitude desta mulher recriminaram ela, tiveram que escrever neste mesmo evangelho, para a memória desta mulher, a obra que ela fez. Porque Jesus mandou, onde for pregado este evangelho, estas coisas realmente serão referidas, será referido o que ela fez, para a memória sua. Irmãos, o que fazemos está em memória diante de Deus. Quando Jesus voltar, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e lá está em memória as tuas obras. Aquilo que você fez com amor está registrado. Aquilo que você fez resmungando por obrigação, vou ter que ir na reunião mesmo, isto não será referido e nem terá recompensa. Aquela atitude que nós temos de poder servir e abençoar e não fazemos aquilo que nos omitimos a fazer para o bem, não terá recompensa nenhuma. Pelo contrário, perdemos a oportunidade. Charles Finney disse que nós nos esvaziamos do Espírito Santo quando nós deixamos a gratidão de lado. Cada oportunidade que nós deixamos de agradecer, nós perdemos a oportunidade de nos encher mais do Espírito Santo. Cada vez que você tiver oportunidade, dê graças. Oh meu Deus, o meu holerite, meu salário está muito baixo. Pega o teu holerite e diga: Senhor, muito obrigado. Você vai ganhar mais no céu do que na terra. Eu nunca esqueço de um testemunho maravilhoso que irmão Aniceto, quando estava em Curitiba, deu um testemunho de que quando chegou um irmão de uma denominação batista, irmão Jair, professor, chegou e vendeu sua casa e trouxe o dinheiro, porque viu Aniceto pregando na praça, e creu que Aniceto era um apóstolo naquela cidade, e trouxe o dinheiro e colocou nos pés do Aniceto e disse: eu quero fazer o que diz a palavra, trazer esta oferta aos pés dos apóstolos. Esta atitude, Aniceto tomou aquele dinheiro todo e disse: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Devolveu a ele e disse: olha, compra outra casa para você. Jair ganhou duas vezes. Ele ganhou de volta o seu dinheiro na terra e ganhou outra parte no céu. Diz que Jó, foi devolvido a Jó bênção dobrada. Ele tinha agora 7 filhos, era 7 filhos que ele tinha? Tantos filhos ele tinha no céu, teve o mesmo número na terra. Então ele teve um número dobrado de filhos, só que tinha a metade no céu e a metade na terra. O mesmo tanto que tinha no céu, tinha o mesmo tanto na terra. Por isso que diz que ele recebeu dobrado, mas você vai ver, as riquezas dele são tantas mas os filhos são o mesmo número. Mas é que cinco estavam no céu. Irmãos, o Senhor está escrevendo. Quando chegar o Senhor, Ele vai te chamar bom e fiel servo. Entra no gozo do teu Senhor. Outra experiência, outra coisa que quero mencionar aqui neste capítulo é o versículo 8. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Quantos de nós aqui está disposto ao desperdício da sua vida e de todas as suas coisas por Cristo? Se é que é um desperdício, entre aspas, eu entendo que vida e amor não se deve economizar. A vida de Jesus e o seu amor não foram economizados na cruz. Sua vida foi toda derramada na cruz. Seu amor foi plenamente derramado na cruz do Calvário. Havia um irmão que dizia assim, que Jesus venceu a Satanás com amor. O amor que Jesus tem por nós foi capaz de detonar os infernos. O amor é mais poderoso do que qualquer bomba atômica. Ele detona qualquer fortaleza. Não há vencedor neste mundo senão aqueles que amam. Aqueles que amam são vencedores. Quando nós amamos, diz a palavra do Senhor, que se alguém te fere numa face, você dá a outra face. Então você é um vencedor. Se você revidar, você está realmente pagando com a mesma moeda. Se você apenas der uma face, você está simplesmente sendo alguém que pratica uma religião. Mas se você der a outra face, você é alguém que está realmente praticando a vida cristã. Esse é o poder de Cristo. Amar é vencer. Quem ama, vence. Quem não ama, perde. Quem disse que essa mulher desperdiçou alguma coisa? Amor sempre ganha. Amor que faz coisas nobres. Só o amor faz coisas nobres e não se envergonha de fazer, seja na presença de quem quer que seja. Esta mulher, ela valorizou a chegada de Jesus na sua casa. E vamos considerar que, como ela amava a vinda do Senhor na sua casa. Como esta mulher se entregou na primeira vez que viu o Senhor Jesus, como ela se posicionou para que a palavra operasse em sua vida. E ela foi tão transformada, esse aqui é o culminar da sua transformação. Quando ela pôde realmente, aos olhos dos discípulos, desperdiçar tudo, sua vida, para pelo amor do seu Senhor. O irmão Abbe Bruce, ele escreveu um livro, O Treinamento dos Doze. Ele disse que preferia um Lutero que fez coisas nobres por amor, foi capaz de enfrentar o papado, foi capaz de enfrentar o mundo por amor a Jesus, foi capaz de ser preso, foi capaz de rejeitar toda a sua fama, toda a glória do catolicismo por amor a Jesus. Preferia ele um Lutero que tinha um amor simples e nobre para fazer coisas nobres e grandes através do amor, do que um Erasmo, ou mil Erasmos, melhor dizendo, erudito, frio. Hoje de manhã, escutando bem pastor Adonias falar da prática da vida da igreja, prefiro um irmão cheio do Espírito Santo que derrame e desperdice sua vida em amor pelo corpo de Cristo, em nome de Jesus Cristo, do que centenas de irmãos eruditos bíblicos frios e que não tenham nenhuma sensibilidade de uns para com os outros e nem para com o Senhor. Nós precisamos restauração, voltar ao princípio. E o princípio é Cristo mesmo. Você quer render-se a Jesus? Desperdiçar-se em Jesus? Esperar a vinda do Senhor nessa posição? Amando cada vida, derramando-se pelo nome de Jesus. Irmãos, nós ainda não temos amado a Jesus como devemos. Não adianta ter muitos dons e talentos, capacidades, intelectualidade. Você pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, nada disto aproveitaria. Nada, absolutamente nada. Senhor Jesus fala desta mulher que ela alcançou o que é mais necessário. Capítulo 10 de Lucas, verso 41, 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolheu a boa parte. A boa parte é aquela, irmão, que você vai aos pés de Jesus, e aos pés dele, a palavra vem realmente como um rio corrente, um rio de água viva sobre tua vida, e vai te transformando, vai te lavando, vai operando em você, e todo o amor de Deus vai te transformando. Quando você vê, você está transformado num vaso de amor de Deus. O amor de Deus é derramado no teu coração. Então, uma Marta cheia de serviços, cheia de obrigações, cheia de afazeres, porém fria no amor, não era capaz de se expor e realizar alguma coisa nobre para o seu Senhor. Poderia ela fazer muita comida boa, mas sem aquele trabalhar, sem aquela afeição, sem aquele amor, sem aquele afeto, sem o amor de Deus no nosso coração, nada é registrado no céu. O que ela fazia? Verso 39, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ouvia a sua palavra. Você sabe o que essa mulher fez? Essa mulher conseguiu fazer da sua casa o santo dos santos. Porque no santo dos santos ninguém fala. No santo dos santos só se ouve. Você entra na presença de Deus, no santuário de Deus, e ali você ouve a voz de Deus. Diz no Salmo, diz no Deuteronômio, aliás, número 7, que Moisés, quando entrava no santuário, ele estava diante do propiciatório. E quando Moisés tinha a intenção de falar, o Senhor falava com ele. Então Moisés não tinha lugar ali para falar, mas tinha lugar para ouvir sempre. Se você tiver uma entrega dessa forma, parar e ouvir sempre o Senhor na tua comunhão, você terá uma transformação. Se você ouvir o Senhor todos esses dias, eu tenho certeza que a palavra de Deus vai operar em você e você vai sair daqui diferente do que quando você chegou aqui. Nós temos que esperar a volta do Senhor dessa maneira, entregues, completamente desperdiçado em Jesus. Desperdiçando-se em amor na pessoa de Cristo. Desperdiçando tudo o que nós temos. Essa mulher economizou por um ano para comprar um vaso de alabastro. Um ano de salário. Trabalhando um ano para oferecer o fruto do seu amor para com seu amado, Jesus Cristo. Sua casa se tornou um lugar santíssimo, lugar de derramar sua vida, lugar de derramar seu amor sobre aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, que deu tudo na cruz. Diz que o Senhor não apenas nos amou quando enviou seu filho, ele não apenas deu seu amor, Deus deu tudo. Tudo ele deu. Então, um desperdício bom. Gastar nosso tempo com Deus, gastar nossa vida com Deus, gastar nosso amor com Deus, gastar tudo com Deus. Irmãos, tem a história de uma mulher que gastou toda a sua vida esperando o seu amado Messias. Está em Lucas, capítulo 2, verso 36. Quando Almir falou hoje de manhã que aqueles santos estavam servindo no templo do céu, nós encontramos alguém no templo em Jerusalém, servindo a Deus e esperando o seu Messias. Aqui, verso 36, diz: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite e de dia. Este jejum era um jejum para o Senhor. Como lá em Zacarias, Deus pergunta: estes 70 anos jejuastes para mim? Esta mulher estava com 84 anos jejuando para o Senhor, esperando o Senhor chegar. E ela vê o Senhor chegar. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele. De quem? Falava do Senhor. Falava do Messias. Falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela estava servindo o Senhor. E quando o Senhor veio, a encontrou servindo com jejuns e orações de noite e de dia. Sua vida gasta toda no servir ao Senhor em jejuns e orações, porque aguardava a vinda do Senhor, a primeira vinda. Quantos querem amar a vinda do Senhor dessa forma? Você quer amar a vinda do Senhor? Quantos querem fazer algum desperdício hoje para o Senhor? Entregar sua vida, desperdiçar, gastar, ser cheio do Espírito Santo, cheio de vida, e gastar isto tudo pelo Senhor? Quantos querem, de coração, ter um amor profundo pelo Senhor? Ele está prestes a chegar. Ele vai te encontrar servindo, amando, gastando-se. Como hoje de manhã nós ouvimos, servir com nossa vida, com nosso amor, com nossa família, com nosso dinheiro, com nossas posses, com tudo serviremos ao Senhor. Irmão, este ano você quer ser reavivado, cheio de amor, para amar todos os santos, todas as pessoas, e ter um ardente amor pelo Senhor? E vai mudar tua vida não vai ser mais inútil, tua vida não vai ser usada para coisas fúteis, tua vida vai ser uma vida nobre, para causas nobres, para realizar coisas nobres, por amor de Jesus. O Senhor te chama hoje, essa proposta de amor, se você quer render-se plenamente, o Senhor quer teu coração, capaz de aquecer teu coração e aquecer outras vidas. Amém? Não saia daqui da mesma maneira, sem a entrega, sem uma definição na tua vida. Deus precisa de vasos entregues completamente a Ele. Deixa o Espírito quebrar teu coração. Precisamos de prática na vida cristã, uma entrega verdadeira por amor. Fale com o Senhor: eu quero amar a vinda do Senhor. E de fato, Ele enche teu coração. Deus quer mudar você. Quantos querem que a palavra de Deus transforme você? Você precisa ir aos pés do Senhor nesta noite. Transformação de vida. Quantos querem ser cheio de amor para amar seus irmãos? Deixar a amargura de lado. O amor vence a amargura. Jovens, quantos jovens querem realmente render sua vida a Cristo? O Senhor está chamando você, jovem. Maria, naquela época, era bem jovem quando se entregou ao Senhor. Pode ser que você já seja salvo, não importa. Mas é a oportunidade de você ajudar a tua igreja. Curve tua cabeça e deixa o Espírito Santo tocar no teu coração.